Olá pessoal, está começando agora o oitavo Pottercast do Potterist. Sou o Marcelo e aqui comigo estão a Karina, oi Ká, e o Dux.
Olá, pessoal.
Eu falei certo agora hoje.
Eu vou
Eu
certo.
nunca vou acertar.
É
Não
Dux, não
adianta.
Dux. Não
Eu
tem.
falo Dux, dá licença.
Ó, por
Coitado,
via das
Dux.
dúvidas, vocês podem falar Eduardo mesmo, tá bom?
Tá bom, o
É
Eduardo.
verdade. O nome dele é Eduardo, mas não sei porque a gente tá tentando, né? Ninguém chama eu de Celo e a Karina de Ká, ou chama aqui. A gente fala apelido?
Você me
Pode
chama de
falar.
Arlie.
Ah, eu te chamo de Arlie, né? É verdade. É bom.
Às vezes eu chamo de Arlie também.
Todo mundo me chama de Arlie.
Então vamos voltar
Vai.
ao Potter
Vamos
Cast.
voltar.
Vamos
Já
voltar ao
começou cedo, né? A
podcast.
gente nem começou, nem falou a pauta do dia e já estamos discutindo
Já estamos perdendo.
apelidos. Vai, vamos lá. Hoje nós vamos falar das notícias de Harry Potter, né? E depois da super notícia. Obrigado, vocês me deixaram vermelho agora.
Hoje é minha vingança.
Hoje é a vingança da
tá,
Karina.
Tá, vai. A gente vai discutir as notícias de Harry Potter. Nós temos uma excelente notícia que a J.K. Rowling deu ontem.
Deu.
Ontem, né?
Não estraga, vai.
Mas calma, ainda não falei. Eu não vou estragar dessa vez.
Eu vou,
ainda não disse
eu vou
qual
ter
é a
que
notícia.
Pensar 10 vezes antes de falar. Eu vou falar Eduardo, pronto. Eu ficava engasgando. A minha voz não tá aquelas coisas. O que eu tava falando? Ah, verdade.
Pauta.
Então a gente vai comentar as notícias. A gente vai ter recadinho de voz hoje. E hoje meu computador voltou. A minha placa de som tá boa e eu acho que minha voz tá mais ou menos.
Quando não é um, é outro, né?
É, hoje não tô usando outro computador, mas vamos torcer que dê tudo certo nesse. Vamos falar do top da Sunfix, que eu esqueci de falar no episódio passado. E um ouvinte nosso reclamou e falou que ouviu o podcast só que ouviu.
Coitado.
E eu esqueci de falar. Mas tudo bem, acontece. É que a gente tava emocionado aquele dia. E que mais?
Tem
vamos ver o
essa
recadinho.
Do Daniel.
Não, essas são as notícias.
Essas notícias.
Ah, tá.
E recadinhos, palavra do dia e as mesmas baboseiras de sempre. E nós vamos discutir o livro 7, que é o assunto da semana de tudo. Então, vamos começar com as notícias. A primeira.
A gente vai começar com uma mega especial, né? Que Potterish. Aliás, a Floreios, né? Floreios e Morrões na revista Isto é dessa semana, gente. Estou com a revista na minha mão. É de 31 de janeiro, aquela revista que tem a menopausa na capa.
E saiu Floreios e Morrões, uma matéria de comportamento falando sobre escrever fanfics e tananã. Aí a Lena, que é a nossa amiga, a repórter da Isto É, já... que entrevistou eu a Carmen no passado, de um ano e pouco atrás.
Ela entrevistou, aliás, quem fez a matéria foi o Camilo, né? Camilo Vanucci, que teve entrevista com o nosso colunista, né? O Rodrigo.
A Morgana. E quem que é a outra?
Não, Daniele Jéssica.
É, uma delas é a Morgana, o apelido. É que eu não lembro quem agora.
Morgana Black, né?
E...
Morgana Black.
Fora.
É a Jéssica.
Elas são todas do fora, do Floreios e Morrões, tem fanfics. E ele fez essa... o Camilo e a Lena, né? A Lena entrou em contato com a gente porque ela que é a responsável por Harry Potter, né? Mas tu é... A gente fez essa reportagem, aí eles comentaram, né, que a J.K. Rowling entrou no Potterist, no Floreios e Morrões e tudo mais. Então é isso, quem não viu, se quiser ver, o scan da revista tá na galeria.
Quem também quiser comprar, ainda tá vendendo nas bancas.
É. Saiu a Jennifer Aniston na revista, né?
Saiu, eu vi, né? Eu lembrei do céu.
Cenas mais belas do mundo.
É óbvio, né, que você deve ter reparado isso antes mesmo da revista.
Eu já tinha certeza disso.
Isso foi influência do Marcelo na revista.
Exatamente.
Ele foi dar entrevista sobre o Flores e ele falou, coloca a Jennifer Aniston lá naquela
revista. Coloca a Jennifer Aniston, senão eu não dou a entrevista.
Claro.
E eles fizeram isso pra mim em homenagem e até falaram que Jennifer Aniston tem as pernas mais bonitas do mundo.
E você deixa falarem assim?
É,
eu tenho que filmes não?
Eu tenho que divulgar, né? Que a minha namorada, a minha futura mulher.
Sua futura mulher.
Linda, que tem 100 milhões de dólares de fortuna.
Corna, e você não é nem um pouco interesseiro.
Nem um pouco. O que você
imagina.
Tá falando? Corna. Corna nada. Brad Pitt é um tonto ter trocado ela pela Jolie. A Jolie é Jolie, né? Muito bonitona e tudo mais. Não tinha diferença.
Mas é minha. Tá, chega dessa história.
De novo, a gente tá falando dela.
Gente, que é isso? Será que é...
É uma praga.
É uma praga que jogaram a gente. A gente é enfeitiçado por elas. Então, voltamos às notícias. Depois, nós vamos falar agora do Daniel na peça Ecos. Que eu acho que é a notícia
adoraram.
Que... teve mais comentários no Potterish. Nem quando o Potterish foi visitado pela J.K. Rowling teve tanta notícia.
Não, e foi uma notícia que saiu em todo lugar. Deu na Folha, deu no Estadão, deu na UOL, veio no Terra, deu em todo lugar.
Sobre o que é a notícia? É um ator sem camisa. Todo mundo divulgou em tudo que é lugar.
Mas ele não é um ator comum, né? Ele
é ator de Harry Potter.
Personificação de Harry Potter.
Ah, sim.
Então foi, né?
E
foi aquele choque.
Os pais não gostaram, né? Parece que muitos pais não acharam
isso
legal.
Daily Mail, que é. Daily Mail, The Sun, que é tudo tabloide britânico,
tabloide,
né? Eles. Eles pegaram e encontraram alguém na rua, então, fala que você não gostou do Daniel sair sem camisa na peça, pra gente colocar o seu nome no jornal. E as pessoas fazem, é bem típico de tabloide britânico isso. Mas é óbvio,
não
teve,
só
gente,
britânico, né?
Teve gente que não gostou, mas eu acho que com certeza ninguém vai impedir os filhos de assistir Harry Potter, porque o coitado do menino vai fazer uma outra peça em fevereiro, dia 16, a pré-estreia, dia 20 alguma coisa. Então quem tiver em Londres, se não tiver nada pra fazer, e 45 libras, se eu não me engano, é o ingresso.
45
libras. E conseguir ingresso, né? Porque eu acho que já tá tudo esgotado.
Eu acho que já esgotou.
45 libras? Meu Deus, é muita grana.
Muita grana.
Depende, pra nós pobres mortais.
São R$188 o ingresso da peça dele.
Até que não tá caro.
Não.
É o mesmo ingresso de teatro aqui no Brasil. Teatro conceitual.
Teatro caro, né?
Eu queria dizer que eu tô feliz, assim, que ele tá tentando personagens novos, né? Pra não ficar se prendendo no Harry Potter. E que essa coisa dos pais boicotando e tal é besteira, né? Ele é um ator, ele tem o direito de fazer outras coisas e tal.
É. Tudo bem que ele vai ficar pelado no palco, mas...
Será que ele vai mesmo?
Eu acho que não vai chegar... Ele vai ficar
não
pelado.
Vai ficar pelado,
mas não,
pelado.
Não,
não, talvez tipo,
não
ele fique,
mostrar.
Mas não vai mostrar os órgãos, né? Dele.
É.
Não, isso
ele,
não.
Provavelmente
ele
a bunda vai aparecer, mas...
É, acho que a bunda todo mundo mostra, mas... Para o desespero das meninas, acho que não vai aparecer. Outras coisas.
Outras coisas.
Vamos parar de falar
deve
que senão a gente tem que censurar.
Vamos ter que censurar.
Programa inapropriado para menores de 18 anos. O detalhe que o
Esse aqui é um podcast
tem...
família.
No detalhe que o Dux nem poderia estar. Mas Dux.
Ele tem 16.
Dux
tem 16.
Não, eu tenho 19. Tá. Eu posso ir aonde eu quiser.
19.
Eu bebo o que eu quero. Obrigado.
Se ele tem 19, eu tenho o quê? 20?
Ah, não. A idade de novo, não.
3.
Só vai a gente repetindo os assuntos.
Nós estamos super repetitivos. Nós precisamos de assuntos diferentes para comentar.
Então eu posso falar agora da próxima notícia?
Pode falar da próxima notícia.
Então, temos um novo bruxo, né? Na verdade, bruxa do mês. A Mnemone Redford. né, que desenvolveu feitiços de modificações de memória, ou seja, o famoso Obliviate, né, que o Lockhart é tão bom nesse feitiço que tirou a memória de vários bruxos e tal. Ela é a primeira obliviadora do Ministério da Magia.
Dele mesmo.
É, e dele mesmo também. Então, foi a Mnemon Redford que inventou esses feitiços, né? Parabéns pra ela aí, a nossa...
Ou não, às vezes pode ter sido algum outro bruxo que inventou e ela pegou.
Foi uma boa teoria. Foi uma boa teoria, Karina. Não tinha pensado nisso.
Quem garante que foi ela mesmo?
Se bobear, nem J.K. pensou nisso.
É, e... se bobear, ela aplicou isso em J.K.
É, viaja mais, Karina.
A gente vai passar essa ideia pra J.K. Rowling quando a gente encontrar ela da próxima vez.
É, quando ela vier aqui, porque ela vai vir aqui...
Pra aproveitar o gancho pra próxima notícia, lembra que nós falamos na semana passada, no Pottercast 7, que nós íamos para Rhodes, no iate da J.K. Rowling, com as nossas digníssimas, e no caso da Karina, digníssimo, e ia ter todo... Ela ia mostrar o livro 7 e tudo mais. Então, ela saiu na imprensa que ela terminou o livro num hotel lá na Escócia. Mentira, ela terminou o livro no nosso iate.
No iate.
Nossa, eu peguei e falei assim pra ela, J.K., não escolhe dia 21 do 7, vai ser... dia 21 do 7, não, não escolhe dia 7 do 7, vai ser muito difícil.
Você que estragou a notícia agora.
É, você vê, estraguei a notícia. Não escolhe dia 7 do 7, vai ser muito clichê, 7 do 7 de 2007. No seu aniversário, do Harry Potter também, não vai ficar legal, vai ser muito egocêntrico. Eu falei,
então pega o meio termo, né?
Pega o meio termo.
Pega o meio termo, não é no final do mês, dia 31, não é dia 7... Dia 21. Não foi que ela acatou a nossa escola? É um sábado. Nós vamos estar no castelo dela.
Aliás, é uma sexta pra sábado.
É.
Isso.
Né?
É.
E a gente vai estar lá, né?
Nós
a gente já vai
lá.
Ter o livro, a gente já vai ter uma cópia.
Na verdade, nós já lemos
vocês.
Boa parte do
nós
livro,
já lemos
né?
Tudo.
Agora que vai fazer a parte de digitação, edição do livro, nós vamos... Também a Mary Grampé, aquela americana que faz as ilustrações, ela vai também falar com a gente, saber a nossa opinião das capas,
né? É lógico,
né?
É que a gente ajuda a escolher as capas,
tá
vendo? Não, essa não combina
esse
com
desenho tá legal. Esse desenho
a
tá
J.K.
legal.
A J.K. Rowling falou, não sou muito boa nessa parte artística, cuidem vocês, assim, que tem site, que entende um pouco, bem pouco, mas entendem mais do que eu. Eu também tenho que cuidar das minhas crianças aqui, preparar pro livro... Lançamento. Então, a
inclusive, a gente vai fazer aqui. A gente aqui do Pottercast tá fazendo uma promoção, assim, vocês votam na cor do desenho da capa, tá? Vocês podem
isso.
Votar. Que a gente vai falar da Mary Grampé, ó, Potterist votou, assim, por exemplo, vermelho. Daí a capa vai ser vermelha, tá?
Exatamente. E quem ganhar vai ganhar um super prêmio.
Isso.
Super prêmio.
Corporação Potterist vai dar um super prêmio.
Vai, um prêmio que não vai ser divulgado até o dia.
Até o dia. Vocês vão saber quando o livro, a capa for divulgada.
A gente não vai poder falar. A gente também vai descobrir no mesmo
com problemas contratuais, nós não podemos abrir a boca antes, vocês sabem. Então tudo bem, então, dia 21 de setembro de 2007. Eu tô meio assim, né? Falei, meu Deus. Eu não sabia se eu ficava feliz, se eu ficava triste, se eu falava... Eu fiquei meio barata tonta, né? Porque...
Tá todo mundo meio assim, né? Todo mundo pensando, nossa, vai acabar.
Final, né?
Vai acabar. Imagina quando você pegar o livro na mão, você fala assim, quando eu terminar de ler isso, acabou. O mundo Potter acabou.
Nossa.
Vai ser meio completamente...
Eu vou ficar, eu acho que eu vou ficar mal quando eu ler esse livro.
Os psicólogos
eu não, eu vou querer ler o
um
livro, vou querer demorar pra ler o livro.
Ah,
eu não vou conseguir demorar.
Eu não vou participar nem mesmo do Pottercast, então já tá avisado, tá? Que na época de lançamento
eu faço
do livro...
Sozinho, então.
Potterist sai de férias.
Potterist vai sair de férias, tá? Eu não vou atualizar a notícia, eu não vou entrar no fórum, não vou nem entrar no MSN, porque tem
eu
ninguém que coloca no nível.
Eu também não, eu também não. Esqueça.
Tem pessoas sem noções. Sem noção.
É, só vai entrar em MSN VIP, que só vai ter as pessoas que não vão colocar.
Exatamente, mas nós estaremos em Londres, ou em Edimburgo, onde de KJK esteja, nós estaremos. Estaremos lá, então lá já vai ter MSN, né? Você tá em Edimburgo, Reino Unido.
Não, a gente vai ter no nosso notebook, sabe?
É. A gente vai estar no castelo da J.K. Rowling. Assim,
no MacBook, né, Celo?
É. No MacBook que nós compramos.
É.
Aquele super caro que custa 8 mil.
Eu vou fingir que eu entendi.
Aquele notebook da Apple, sabe?
Ah, tá, sei.
Que custa zilhões de reais.
Aliás, não, era R$7,00. Mais barato.
É um preço super barato, acessível para todos os brasileiros.
E nós estamos sim ganhando comissão da Apple para saber, para falar.
É verdade, Steve Jobs, se você quiser fazer um depósito na minha conta por...
Por que na sua?
Se quiser me dar um iPod também, eu deixo.
É, um iPod? Não liga. Aquele iPod vídeo 80 GB básico.
Eu fico com o MacBook.
Eu fico com o MacBook.
Chega, pessoal.
Eu quero os dois.
Tá vendo a gente pirando
o jogo. Chega propaganda pela Apple.
Vamos voltar pra Harry Potter.
Então vamos falar que vai ser ela postou no site dela, lá na parte de notícias. Harry Potter and Deathly Hallows será publicado no sábado, dia 21 de julho de 2007, às 0 horas e 1 minuto, horário de verão britânico, no Reino Unido e nos Estados Unidos também, às 0 horas e 1 minuto, ou seja, no sábado, né?
Aqui vai ser 1 hora da manhã.
E em outros países que falam inglês ao redor do mundo, então, ou seja, pessoal, o Brasil caiu fora dessa total.
Não, mas eles publicam.
Brasil, tudo. É, não, eles vão lançar o livro aqui, mas eles não.
Mas não vai fazer
o
assim,
sonho
negócio
do brasileiro.
De meia-noite, não. Se não, fizer faz, isso, é só na versão brasileira.
Não, eles fazem sim. Eu fui na versão nessas coisinhas aí do. Não é em todos os lugares, sabe? Eu lembro
mas
que quando
deve,
eu. No
São
livro
Paulo.
6, teve São Paulo, teve em Salvador, teve em Porto Alegre.
No
Rio, sabe? Teve poucas cidades no Brasil que fez isso. Não foi todas as livrarias que compraram o livro.
Aqui eu nem achei pra vender, né? Só importando.
Eu achei, então, eu reservei aqui em Curitiba.
Então a gente. Então, mas...
Bom, eu queria falar que, já como a gente tá falando de Deathly Hallows, teve uma pessoa que comentou ali, ah, não é Hallows, é Hallows. Eu queria dizer, assim, que se você é dos Estados Unidos, você fala Hallows, mas como Harry Potter é britânico, J.K. Rowling é britânica, fala Hallows, é Hallows.
E eu, o Dukes e a Arleia temos inglês britânico.
Exatamente.
Então,
nós dizemos
Hallows.
Potter,
Harry Potter.
A gente fala
Harry Potter,
Potter
and the Deathly Hallows. É isso aí. É
Hallows
mesmo. Potter. O sotaque britânico é o melhor que tem.
É o mais chique de todos.
É
lindo,
é o mais chique.
Você também concorda comigo? Eu adoro o sotaque britânico.
Ah,
eu
sotaque
também.
Britânico.
Quem
é o melhor.
Eu gosto do sotaque britânico, Dukes.
É verdade.
Quando eu fui fazer meu inglês, eu me recusei a fazer inglês americano.
Eu também, eu fiz britânico.
Eu fiz britânico também.
É bom isso, né?
É diferente. Tem outro gostinho.
É Potter.
Então, falando na Grã-Bretanha, o que será que acontecerá com a pobre comunidade bruxa depois de...
Aliás, não, peraí. Voltando ali da JK. Da JK, a gente pra tentar despistar um pouquinho pra falar que a JK Rowling... Porque ela não podia falar assim, ah, eu terminei o livro junto com o pessoal do Potterish, porque muita gente ia ficar com inveja.
Exatamente.
Aí pra despistar, ela foi lá no hotel, assim, escreveu num busto, assim, JK Rowling terminou de escrever Harry Potter and the Deathly Hallows neste quarto, 652, em 11 de janeiro de 2007.
652? Ah, tá.
Só pra enganar.
Só pra enganar. Eu já tinha comentado que ela terminou no iate dela, que nós fomos com convidados especiais, né?
Sim, ela escreveu esse busto, né, no hotel...
Só pra enganar.
No hotel Marmoral, em Edimburgo.
O que ela tava fazendo num hotel em Edimburgo? Será que a casa dela...
Ela mora em Edimburgo.
Uma bagunça.
Eu acho que deve ser o local dela de trabalho, né?
Não.
Porque imagina.
Ela devia estar naquela bagunça, né? Falar assim, meu Deus, eu tenho que terminar de escrever o livro. Fiquem quietos. E
mas
aí, como eles
sabe
vão
o que
beber?
Eu acho também?
Coitado.
Se minha mãe fosse a J.K. Rowling, eu ia ficar do lado dela lendo tudo que ela escreve.
Eu ia. Eu também.
A maiorzinha ler, né? Ela lê os negócios.
O marido dela também, ele não sabia no quinto quem tinha morrido. Ela disse que ela não tinha falado pra ninguém, nem pro marido
dela.
Ela
não tinha falado pra ninguém, nem pro marido.
E
mais marido também deve ficar lendo.
Se ela fala pra Jéssica, que é a filhinha, a Jéssica vai ter o segredo mais importante do mundo na boca dela. Ela vai contar pra melhor amiguinha, daí imagina a fofoca
que é. Que vai contar pra outra.
Exatamente.
E além do mais, eu acho que é por medida de segurança.
É, ela também...
É, vai que sequestra a filha dela.
Não, não é por sequestro. Podem roubar um livro. Imagina se roubam um livro original.
Não, mas eu acho que a casa dela é muito mais segura.
Tá num cofre.
Sim, mas se uma pessoa sabe, não sabe, ela tem mais, ela fica mais segura, uma pessoa, ela tá escrevendo num lugar que ninguém sabe onde que é, do que tá escrevendo na casa dela.
É, isso é verdade. Mas,
e também ela escreve em pedaços também, porque ela vai escrevendo, depois que ela termina um capítulo, ela manda pro cofre, entendeu? Então, ela nunca fica com o livro inteiro em poder dela. Depois que ela termina,
então, eu queria dizer
separa.
Que... Eu queria dizer que a J.K. Rowling escreveu de verdade, com caneta, no meu braço. Eu terminei de escrever The Harry Potter and Deathly Hallows no Inhate e Rodgers. No meu braço. É, ao lado do Eduardo da Karina.
Ela escreveu na minha
nunca
bochecha.
Nunca mais vai tomar banho. Ninguém vai... Os dois nunca mais vai tomar banho. Eu vou, porque ela escreveu pra mim num papel, sabe?
Mentira, ela escreveu num lugarzinho banho. Secreto da Karina.
A gente tira muitas fotos antes de tomar banho.
Vai.
Ainda a gente tá fedendo um pouquinho, ainda bem isso por áudio, e vocês não podem sentir o cheiro, né? A tecnologia não é tanto assim.
O Marcelo, como é um computador, entendeu?
É verdade.
Ah, não,
ele escreveu na tela do computador e agora a gente está leiloando. Nós estamos leiloando o Marcelo computador autografado pela J.K. Rowling.
Exatamente.
Pelo maior preço.
Milhões,
tá?
Milhões esse computador vale.
Quem der o maior lance leva o Marcelo pra casa.
E o ator pago, né? Que é aquele das fotos do Marcelo.
Não, o autor a gente paga, a gente leilou a parte.
Ah, tá.
A gente tá leiloando só o computador agora.
Ah, tá. Obrigado, eu tô na conversa, tá?
Né, pra quem não sabe, né, a comunidade do Marcelo.
Não, isso
foi clube
isso.
Do Marcelo.
Depois, isso você a gente fala depois.
Não, mas eu queria falar das fotos já.
Não, porque isso eu vou ter o gostinho de falar.
Tá bom, querida.
Deixa esse gostinho pra mim mais tarde,
dois.
Tá?
Não desvirem no computador. Então, deixa eu terminar de falar. O livro em edição americana vai ser em 3 edições, capa dura, vai ser R$74, edição de luxo. Vai ser uma capa mais bonitinha, deve ter uma caixinha, vai sair R$138, e edição enriquecida. Eu juro que eu não consegui achar a palavra melhor na hora que eu tava traduzindo essa notícia.
Deve ser um meio termo, né?
É, sei lá, não, é bem não meio termo, né? Porque um custa R$74, outro R$138 e esse tá custando R$85. Então tá mais pro capa dura do que pra edição luxo. Eu não lembro agora em inglês qual que era a palavra, mas era bem, tipo, limitada.
Deve ser uma capa dura, deve ser capa dura.
É, eu como não sou nenhum conhecedor da cultura americana e não entendo muito de livros nos Estados Unidos, eu coloquei enriquecida. Eu tinha colocado interrogação.
Você tinha colocado Júlio... capa dura.
É... Não, eu coloquei edição enriquecida e coloquei interrogação. Ou era, né? Ah, sei lá, o Júlio deve ter alterado isso aqui.
Calma, sem problema de tradução, pessoal.
É.
De qualquer forma, os livros estão, assim, num preço ótimo, né?
É.
Não, mas quando chegar no Brasil vai aumentar. Sempre.
Não, tá igual...
Esse é o melhor.
No Brasil, eu lembro que eu paguei R$79, acho. No livro 6, acho que tá
depende,
o mesmo livro.
Depende, se você for pagar importação.
Eu paguei menos.
Eu comprei no dia, assim, logo que deu meia-noite, a gente comprou.
Eu reservei o meu.
Aqui, editora Bloomsbury. A Bloomsbury, ela tá vendendo por R$74,86. A edição infantil e adulta vai ser o mesmo preço. Tá mais ou menos igual ao preço da capa dura dos Estados Unidos, né? Diferença de centavos. Aí vai lançar também a versão em voz do Stephen Fry, né? Aquela lá que... pros preguiçosos que não gostam de ler.
Não, então, pra quem também é cego.
Não, eu sei, mas a maioria de americano, a maioria que compra isso é porque não é preguiça de ler. O americano adora audiobook. Claro que também tem pros deficientes auditivos.
Deficientes visuais.
Será que existe Harry Potter na... Qual que é a linguagem de cego?
Sim, existe, acho que só a Pedra Filosofal.
Lançaram o Príncipe simultaneamente. Ah, Braille. É Braille.
Como?
Braille.
O Príncipe, eles lançaram simultaneamente em inglês e em Braille. Foi o primeiro livro que teve lançamento simultâneo. É, acho que foi em inglês, né?
Então tem todos os livros em Braille.
Não sei. Eu sei que tem latim, galês, não sei o quê. Mas eu sei que o Príncipe, ele foi lançado em Braille simultaneamente. pelo que eu lembro, é. Foi.
Então, acho
bom,
que...
Bom, né, J.K. Rowling preocupada com os...
Não, J.K. Rowling não, né, as editoras, acho que não tem... Ah, com certeza.
Ah, mas ela também.
Depois eu pergunto pra ela.
A gente pergunta.
Então, basicamente, a gente falou tudo o que tinha que falar desse lançamento do livro 7, que é o que a gente sabia. Esse podcast também tá acontecendo hoje, assim, de última hora. Também por causa do livro 7, né? A gente não podia deixar de comentar essa notícia.
É, mesmo assim, não conseguimos... todo mundo aqui machucado ou...
A Karina quase quebrou o pé, gente.
Eu tô cego.
O Marcelo tá cego, o Dux tá com problemas.
Eu tô com problema no
microfone. Tipo,
é,
o
Dux
olho...
tá fazendo um manabalismo pra conseguir fazer esse botão.
Tô...
Depois vocês
quem...
vão conferir a foto,
a foto.
Né? Ele tirou uma foto do que
eu vou
tá
tirar
fazendo.
Outra depois. Enfim, eu abri uma gaveta do meu armário, pendurei o microfone e tô inclinado na cadeira pra poder falar, tá? Só pra vocês terem uma ideia.
Olha só o que nós fazemos por vocês.
Por vocês.
Marcelo,
por favor,
tá cego, a gente tem que escrever assim com uma fonte
enorme
50
pra ele,
pra ele,
né?
Pra ele
eu fui
ler
no oftalmologista hoje, ele misturou 30 mil colírios no meu olho, fez uma poção no meu globo ocular e eu não tava enxergando nada até agora. Já faz quase umas 10 horas que eu fui no médico e ainda não tô enxergando, mas tudo bem.
E eu estou, assim, já até anestesiada de tanta dor
e
no meu pé.
O calor que está matando a gente.
É, o calor que está...
Então...
Ainda por cima fechei as janelas e as portas para não fazer barulho.
É, eu também tive que fechar um pouco aqui, porque senão vocês iam vir passarinhos, porque hoje nós estamos gravando de dia.
Eu lembro uma vez.
Eu e a Karina gravando o podcast, tava cheio de passarinho.
E alguém comentou assim, vocês estão numa selva? Porque tem gente que não tá acostumada a barulho de passarinho. A gente que é do interior é acostumado. Mas tem gente que não é acostumado a ouvir som de passarinho assim.
Eu não escuto muito barulho de passarinho aqui onde eu moro.
É que
eu escuto muito.
Hoje eu pedi pra eles ficarem quietinhos, mas eles estavam cantando até agora há pouco aqui.
Na linguagem do
porque,
passarinho.
Porque pela primeira vez eu estou gravando aqui de tarde, assim, estamos felizes.
É quase inédito a gente conseguir gravar de tarde, acho que hoje é só o segundo.
Não é 3 da manhã hoje.
Hoje não são 3 horas. E eu pedi pros passarinhos vir cantar no caso da vizinha. E acho que eles me obedeceram.
Aí aqui agora
que
veio
lindo.
A chuva.
Marcelo e os passarinhos. Imagina a cena. Marcelo pulando num campo florido. Pássaros em volta dele. Cantando, eles seguram na mão e cantam.
Falando
tipo,
a conversa dos passarinhos, né? Imagine a linguagem dos passarinhos. Piu, 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 piu.
Eu sou um computador super inteligente.
Ah, meu Deus, computador de
De novo.
Ele é, gente, mas ele é
eu
um
já
computador.
Eu personifiquei assim, meu lado, bits e bytes.
Ele roubou o rótulo do Júlio.
O Júlio, falando em Júlio, pra quem não sabe, eu acho que todo mundo sabe, é o cofundador do Flores e Borrões junto comigo. Na verdade, ele é o mantenedor do Flores e Borrões, porque ele que faz tudo no Flores e Borrões hoje em dia, porque eu não dou conta mais.
Mas ele pediu as roupas agora pra você.
É, ele era o meu elfo particular, aí eu tive que dar a roupa pra ele, eu dei uma meia, e agora eu pago um galeão pra ele por mês, que pra ele não gasta muito, né? E ele agora
ele tá
é meu
assim.
Elfo particular, ele é meu elfo livre, entendeu? E meu anime convenceu. Eu tô na realidade.
FALE em ação, pessoal.
Hã?
FALE em ação.
Ah, é verdade. É que eu não li FALE, eu li a FALE, né? FALE.
FALE.
É, Rimeiro vai pegar com você, fez que nem o Rony.
Falando em Júlio, nosso querido Júlio, que cuida da nossa querida Flores e Borrões, vamos falar da Flores e Borrões, que eu tenho que dar um recadinho. É, nós estamos vendendo, oh meu Deus, eu sempre falo isso. Nós estamos dando e-mail floresborrões.net ou @patrick.com. É, com 2 GB de espaço numa interface visual do Gmail, todo mundo tem Gmail, né? Então você ia ter tipo o seu nome, @floresborrões.net, numa interface visual igual do Gmail. E estamos dando o VIP, estamos dando os galeões do fórum e tudo mais para ajudar a ficar no ar. Flores do Borrões ficou esses dias fora do ar por causa de muito acesso, por causa da Isto É. Tem que depois pedir uma comissão para Isto É, porque eles tiraram o meu site do ar.
Eles vão dar.
Eu vou,
com certeza.
Milhões. E Porque tá. Ah,
eu juro.
Também não tem problemas de memória. Então, e a gente tá precisando trocar de servidor daqui uns dias, porque daqui a pouquinho eles vão expulsar a gente. Então é
de
isso
novo,
aí.
Né?
De novo, pra variar. Não, se bem que o Flores Borges ele tá quase um ano e pouco já no na Brasília aqui. Até que eles aguentaram a gente bastante. Nós estamos dando vários benefícios, o e-mail e o... Eu falo vendendo, mas não é vender, não tô vendendo nada. É ajuda quem quer, quem puder e ganha, e a gente dá em troca isso. Então entra lá no site, dá uma olhadinha, quem quiser o e-mail, @patricio@floresborrões. E os benefícios dos VIPs, eu e o Júlio estamos mudando muita coisa agora na Flores Borrões. Agora quem é VIP, as FICs vão ter outras cores. Não vai ser mais o pretinho básico. Vai ter vermelho, né? Nós adoramos vermelho. Então é isso. Vamos aproveitar que eu já tô na Flores Borrões, tô olhando pra cara dela agora. E vamos falar as FICs mais lidas desde 1º de janeiro.
Você consegue ler?
Eu tô conseguindo ver um pouco. É, qualquer coisa vocês me ajudam.
Então, tem que entrar na Florence.
Quem tá no primeiro lugar é a Dangerous Loves, já é uma fic terminada. E depois em segundo lugar tá sendo a Ressurreição da Fênix, tá com o capítulo 12 no ar. Tô pedindo pra vocês comentarem e fazer um autor feliz. Depois tem a 3, a terceira fic, que é Duas é Demais. Depois de torturada e quase morta, a autora voltou.
A autora voltou.
Capítulo 37.1. Que bom. O quarto lugar fica para Apenas Uma Lenda, trailer novo. Olha,
Apenas Uma Lenda é uma pergunta.
É isso. Trailer novo com música, capa, vídeo.
O pessoal se empolga, né, cara?
Que é isso?
O pessoal se empolga muito.
TLSB, capítulo 4.
TL é Thiago Lilian, SB é...
Olha só.
E
depois ela termina com... Ela termina com uma chantagem. Se vocês comentarem o capítulo hoje...
Que sacanagem, né?
Olha só. Eu entendi certo, é isso mesmo?
Não. Capítulo hoje ainda.
Capítulo 4 ainda hoje. Chantagista.
Era dos Marotos. Prévia.
Você pulou ou não pulou?
Capítulo 21A, com música.
Pulou o 5.
Você...
Eu tô na quinta agora.
Não tá, você
era
cego.
Não, Harry Potter e o Elo das Varinhas.
Não, eu não tinha falado do Era dos Marotos. Depois o número 5 vai brigar com a gente. Então,
o número 5
Potter...
é
e o Elo das Varinhas.
E o Elo das Varinhas.
Ah, tá.
Você
é
tá cego.
Já mudou, a diferença tá muito pouca. Não é, é que a diferença é muito pouca e já trocou. Então vocês estão vendo isso, pode ter... vocês entraram depois, porque eu entrei antes de começar o cast.
É
então,
verdade.
Deixa eu dar uma atualizada na página. Então, quando vocês estiverem ouvindo isso, talvez essa fic nem esteja mais no ar. Mas tudo
o mundo
bem.
É uma loucura.
Eu tô falando, a sétima. É. A sétima é o Labirinto, o oitavo Senhor Sedução, por uma semana, capítulo 9. A nona é. É capa nova.
Ah, pra mim é
já
que
mudou,
já mudou
pra mim também.
Já tive que atualizar.
Como eu comecei falando, eu terminei.
Vai,
depois o rank fica o meu. 9. Harry Potter e o Último Horcrux, vencedora do primeiro Potter Fiction Awards. Categoria
parabéns.
Geral.
Calma, seu.
Posse. TV computador também, posse. Aqui que eu tava. FIC 10. Eu já tô ficando completamente grog. Eu já não tô mais.
Memórias do
meu
coração.
Final alternativo, adoro final alternativo.
Alternativo, não alternado. Postado. E do 11 ao 20, vocês depois olhem aí. Vai começar o top 10 hoje. O top 20 tá muito grande.
Tosse, céu, tosse.
E eu já estou vendo letrinhas dançando na minha tela. Então vai ficar o top 10 das fanfics mais lidas, que começou no dia 1º de janeiro de 2007. Então é isso, leiam fanfics no Flores e Borrões. Nós temos mais de 10.276, né?
Por aí.
10.200 fanfics. E então, nós somos um dos maiores sistemas de fanfics no mundo. Desculpa, modéstia. Então é isso, acessem a gente. Postem fanfics no Flores e Borrões. Aproveitem que enquanto ele está no ar ainda, nós não fomos expulsos. E aproveitando, faz tempo que a gente não faz merchan, né?
Ah, meu Deus, de novo. A gente sempre faz merchan.
A gente sempre faz. A gente faz merchan até das empresas,
pior que é,
né? Apple.
Tubaí não foi nada.
Ninguém porcaria nenhuma.
Gente, quem quiser, quem quiser anunciar no Pottercast, tá? É só mandar um e-mail para potterish@gmail.com. A gente fala da sua empresa, a gente lê até o caderno de empresa, se vocês quiserem, tá?
Nós podemos fazer um especial da sua empresa, ficamos horas e horas falando.
A Tubaí não foi nada, já nos ama, tá? Adora a gente.
Nós temos que entrar com o departamento de publicidade e propaganda deles, marketing.
Ah, falando de Tubaína Funada, eu queria agradecer a ministra Cláudia Evans, que é curitibana como eu, que ela me lembrou que existe uma Tubaína Funada aqui em Curitiba. Praticamente uma Tubaína Funada.
Não,
ah, não é igual, mas é estilo. É...
Não é Tubaína.
Não, é a gasosa Cine, mas não deixa de ser daqui.
A Karina é.
Tubaína Funada.
Para, vem aqui, Karina, você vai descobrir como é que é. Eu não gosto de refrigerante, eu não posso provar.
Não briguem, criança.
Tirar a prova.
Não briguem, criança. Então, o que eu ia falar agora? Vamos falar do livro 7, né? Nós já enrolamos demais pra começar nossa discussão sobre o livro 7. O Dux vai começar a discussão do livro 7.
Jogam pra mim, né?
O que você... É, joga pro Dux. Dux. Dux, que você não tem a dizer do livro 7.
É
você que deu a sugestão. Não,
claro, fica comigo. Bom, eu devo dizer que eu não sei ainda o que vai acontecer com o Harry. Não tenho a menor ideia, né?
Eu acho que ele morre.
Eu acho.
Calma, depois eu falo mais sobre isso daí. Então, mas eu acho quase certeza que o Rony e a Hermione sobrevivem. Tenho quase certeza disso.
É, eu também acho.
Eu também acho. Eles vão sobreviver, eles vão casar. A
eu
Hermione
vai
ter um filho chamado Harry.
Pra mim, o final perfeito. O final perfeito pra mim é. Rony e Hermione, eles vão casar. Harry vai morrer, gente.
Cadê nossa cara?
Deixa de ver.
Harry não é o meu personagem preferido, dá licença. A Hermione e o Rony vão casar. A Hermione vai ser ministra da magia. Dá licença.
Tá bom, vai, Karina.
Tô brincando. Não, eu acho que ela tem tudo pra ser ministra da magia. Ela seria uma ótima ministra, gente. Vamos combinar.
É, e acabar escrevendo.
Ou então a Aurora. Ou então a Aurora.
Quem?
Hermione?
Não, Hermione não.
Aurora, acho que não.
E o Rony? Não sei, o Rony não
também,
tem a ver
não.
também com o Aurora.
Não, ele não combina com o Aurora.
Quem será que combinaria pra ele?
Pior que é, mas o Rony falou que ele queria ser Aurora, né, no quinto livro.
Sim, eu acho que se o Harry sobreviver, ele vira Aurora. Mas o Rony...
Não sei, acho que não.
Posso falar as minhas ideias? Eu acho que o Rony... Eu não sei por que eu acho que o Rony talvez entre pro Ministério. E vire grande lá.
Mas fazer o quê, né?
É, mais ou menos. Eu não sei porque... Eu gosto da ideia do Rony como ministro. Eu acho que ele seria um bom ministro. E eu acho...
O Rony
não sei
porque
não. E eu acho que a Hermione ela vai ficar em Hogwarts.
Extremista.
Eu acho que a Hermione vai ficar em Hogwarts. Vai ser uma professora. Ela é muito boa.
Ela tem mais carreira.
Também ela vai ser... Ela vai ser professora de transfiguração, né? Já que a McGonagall agora é diretora. Imagina, a Hermione, ela poderia ser professora de transfiguração, vice-diretora e chefe da Grifinória. Tá perfeito.
Exatamente, é verdade. Você sugeriu isso pra gente?
Mas eu acho que demora bastante pra
ou não, o Tom Riddle perguntou, né?
Tipo assim, depois de 10 anos...
Eu acho que a McGonagall não falaria isso pra Hermione. Eu acho que a McGonagall ia falar, Hermione pode vir, porque a Hermione é muito boa e a McGonagall ia deixar. É isso aí.
É.
Imagina ter Hermione como professora.
Ia ser divertido.
Ia ser divertido.
Ah, não,
isso é verdade, coitado dos alunos.
É.
Vamos estudar, pessoal.
A McGonagall também não é docinho.
Ah, mas ela é, mas ela é uma boa professora.
Imagina Hermione.
É.
Imagina Hermione, ia passar de lição de casa uns 20...
Rolos de pergaminho.
Centímetros por dia de pergaminho, né? 20 pergaminhos por dia.
Bom, então, falando em professores, eu acho que depois... Assim, todo mundo concorda que o Voldemort vai morrer, né? O que vai ser acabado, o que vai ficar impossibilitado,
sim,
né? Todo mundo concorda com isso, tá?
Né?
Isso, 100%
então,
de chance.
Daí, acho que não, talvez não morrer, talvez aconteça alguma outra coisa com ele que, tipo, sabe, inferiorize ele, sabe? Não sei, alguma coisa do gênero. Não bonzinho, acho que não. É, o Harry dá um abraço e um beijinho no Voldemort, ele vira um docinho de cu. No Vold.
Sei lá, eu acho que ele, que ele morre.
Nossa,
eu também acho que ele morre. O Voldinho.
Eu acho que não, isso não. Mas, é, de alguma forma ele vai...
Ah, mas eu confesso que eu adoraria ver o Vold mais na história.
Eu não.
Eu acho.
Karina, você tá deturpando.
Tá deturpando completamente o personagem.
Eu gosto.
J.K. Rowling vai bater em você também. Com o livro 6, que tá essa motiva. O 5, quer dizer. É, o quinto pesa 1 quilo, a versão britânica. Ele vai bater em você.
Então, daí, é, então eu acho que quando isso acontecer, o cargo amaldiçoado de defesa contra as artes das trevas vai desamaldiçoar. E daí eles vão poder ter um professor normal, que quem sabe seja o Harry.
Harry.
Se ele sobreviver. Seria legal também.
Se ele sobreviver. Ou não, às vezes se ele virar, por exemplo, a Auror, às vezes pode voltar ao Lupin.
Não, ele pode ser os dois.
É, ele pode ser.
De noite ele é a Aurora e de dia ele é professor.
Acho difícil.
Ah, ele vai acabar com os bruxos das trevas, não vai ter muito bruxo pra
ele sobreviver.
Falando em Lupin, Lupin e Tonks, pessoal. Teremos Ninfadora. Teremos uma garota chamada Ninfadora Lupin por aí. Eles vão ter filhinhos lobisomens coloridinhos, acho que lindo.
Verdade. Olha. Eu também quero um lobisomem colorido.
Eu tô muito feliz com o casal deles.
Eu também quero.
Sabe que Lupin e Tonks era... Lupin e Tonks era o que eu considerava como meu shipper louco, né? Eu achava que era meu shipper estranho. Porque no quinto livro eu pensei, nossa, imagina os dois. E daí eu pensava, não, mas eles não tem nada a ver, não sei o quê. Quando eu li no sexto livro que ela gostava dele, eu caí da cadeira. Eu fiquei assim, nossa, não acredito. O que eu imaginava que fosse completamente absurdo aconteceu. E eu fiquei muito feliz. A J.K. Rowling nos surpreende cada vez mais.
É porque você deu a ideia pra J.K. Rowling.
Nossa,
o
que
você
acha?
Sua ideia.
Ela disse: ah, vou te surpreender no próximo livro.
Exatamente. E que mais que nós podemos comentar?
Bom, shipper em geral.
Em questão de shippers, eu acho que nem a J.K. Rowling já falou, né? Do Harry.
Gina vai vir a vida.
Olha, eu. Eu tô com...
Nossa.
Eu não acho. Eu acho que, olha, ou... Acho que tem aquela coisa assim. Ou fica Harry e Gina juntos, ou os dois morrem. O mesmo com o Rony e com a Hermione. Ou ficam os dois juntos, ou os dois morrem. Porque não vai dar pra ficar um sem o outro.
Ou não. O Harry pode morrer, e a Gina pode...
Então, eu acho que não. Acho que seria sacanagem demais isso. Muita sacanagem. Muita sacanagem.
Eu acho que ela não faria isso com a Gina.
Eu acho que ou morrem os dois, ou ficam vivos os dois.
Eu também acho.
Não, depende, porque a J.K. Rowling falou que vai morrer um personagem.
Acho que são dois nesse também. Ah, não lembro.
São dois?
Ela falou dois.
São dois.
Ah, mas pode ser quem que ela quiser.
Um a gente já sabe que é Voldemort.
Mas acho que ela não quis dizer. Eu acho que nessa entrevista ela não disse que vão morrer só dois. Eu acho que ela disse. O que ela disse foi que ela poupou um e que dois que não iam morrer vão morrer. Eu acho que vão morrer além desses dois outros. Não vão só ser só esses dois.
É, não vai ter só uma... É, ainda mais num livro com guerra, não vai
morrer.
Claro,
eu acho que as pessoas estão interpretando mal, dizendo que vão ser só duas mortes. Pra mim vão ser várias mortes, vai ser a maior chacina. Vai ser um Dom Casmurro esse livro, no final morre todo mundo. Vai ser uma loucura. Mas é, nossa, Dom Casmurro no final é assassinato direto. Não,
todo
não é
mundo
morre.
Todo mundo morre
de doença, mas morre o tempo todo, uma loucura. Chacina.
Ah, é verdade. É que faz muito tempo que eu li esse livro.
Eu li ano passado.
Eu li na minha época de vestibulando, é só.
Eu li na oitava série, acho. Não lembro mais.
Bom, então.
E que
então,
mais?
Eu, agora sobre a morte do Harry. Né? Veja, Karina tem certeza que o Harry morre. Né? Eu acho que existem fortes razões pra ele viver e fortes razões pra ele morrer. Por exemplo, pensa bem. Pensa se ele morrer agora. O Pia viveu a vida inteira lutando nas artes das trevas, os pais dele foram mortos, o diretor foi morto, o padrinho foi morto, daí ele luta por todo mundo, luta pelos amigos, luta pelo mundo bruxo, daí vai lá e ele morre. Não é assim, tipo, que vida deprimente, né? Que coisa mais horrorosa pra ele ter uma vida tão retardada assim. Não, vai dizer, coitado dele. É uma mensagem muito ruim pra J.K. Rowling passar pras crianças, assim, olha, lute pelos seus amigos e morra.
Não, eu acho que a mensagem não é essa. Eu já considero, já interpreto a mensagem de outra maneira. Eu já interpreto a mensagem como, por exemplo, o Harry se sacrificar para um bem maior, então, entendeu? Que entre a humanidade, entre você ver os seus amigos, todo mundo morrer e você morrer, você vai escolher você morrer.
Não, sim, isso é bonito, mas ainda assim eu acho que
mas
é triste.
Mas eu acho que ele foi um menino que já sofreu demais. Ele sofreu a infância inteira dele nos Dursley. Sofreu em Hogwarts, perdeu o padrinho quando ele achava que era a única família que ele tinha, ele perde. Perde o Dumbledore.
Ele merece ter uma alegria, ele merece ter uma vida tranquila.
Eu acho que no final, depois de tudo isso, talvez ele merecesse realmente uma vida tranquila.
Mas o problema de achar que ele morrer, não é nem. Eu concordo que ele, com ele mereça tudo isso. Mas o problema tá que eu acredito que ele vai ser o mal.
Ah, não acredito nisso. Eu acho muito importante.
Eu acredito nisso. Eu acho que ele vai ser a última.
Não.
Porque ficou restígios de Voldemort nele.
Eu devo dizer que aquela história dele falar a língua de cobra, né? Dele ser o fidioglota. Realmente me dá essa ideia de que talvez ele seja Horcrux, né? Afinal de contas, né, o diário tinha o Tom Riddle que falava língua de cobra e tal. Mas eu ainda sou da ideia de que ele não é uma Horcrux.
Eu tenho...
J.K. Rowling é imprevisível e a gente não vai conseguir descobrir.
Agora tem o ponto positivo do porquê que o Harry poderia morrer.
Não dá
pra... Por que o Harry morreria, né? O que tá contribuindo pra isso? Seria que se ele não morresse no final do sétimo livro, as pessoas iam meio que pressionar o Rowling para o oitavo. Não acho.
Mas aí, nessa questão, mesmo se o Harry morrer, todo mundo vai pressionar. Mesmo se o Harry morrer, eu vou querer.
Até gostaria, mas é que a coisa vai ficar assim, vai ficar que nem aqueles filmes, aquelas continuações, sabe? Que eles ficam forçando a história, tentando arranjar a coisa pra fazer uma continuação. Fica aquela coisa sempre mal feita. A história é planejada pra ser 7.
Se for
fazer um oitavo, vai ficar errado.
É. Vai ficar errado. E outra, ela é J.K. Rowling. Ela é uma mulher super poderosa e influente. Ninguém manda nela.
Isso é verdade, ela não precisa de
milhões. Ela não precisa de mais dinheiro. Ela não tem como, não tem argumento no mundo pra alguém fazer pra convencer ela. Fala, pelo amor de Deus, faça. A não ser que alguém fale assim... Faça, senão eu vou tacar uma bomba nuclear no mundo. Aí, quem sabe? Mas do resto, ela não tem um argumento. Ela falou, ela sempre falou, vai ser 7 e pronto. Ela nunca mudou isso.
É uma boa ideia, né? Vamos planejando uma bomba nuclear
realmente...
até julho aí.
Uma bomba nuclear até julho. Vamos falar com o Bush.
Osama.
O senhor George W. Bush. Com Osama.
A gente vai achar
Osama e Bush vão dar as mãos juntos por um Harry Potter 8. Vai ser uma conspiração mundial.
Então vamos agora. Agora que a gente chegou à conclusão que a gente não consegue apostar nem se ele morre ou se, nem se ele não morre. Porque isso
olha,
só
por mim varia no dia. Hoje eu tô achando que ele vai viver. Mas amanhã talvez eu não sei.
Eu ainda acho que ele morre. Eu nunca acho nada, nunca consigo achar. Eu sempre fico em dúvida.
E eu ainda acho que vai ter alguma coisa.
Vai, isso vai.
No especial.
É, não, vai ter o Neville ainda.
Sabe o que eu tô com dúvida?
Eu tô com dúvida de quem que o Neville vai ficar e com quem que a Luna vai ficar. Porque a J.K. Rowling disse que eles não vão ficar juntos. Eu tô realmente...
Ah, não sei. Não precisa necessariamente
ficar. Alguém tem que ficar.
A Luna fica... Pode
ficar Malfoy.
Malfoy.
Eu tô pensando na Luna ficar com um trouxa, talvez. Não sei, eu pensei nessa ideia. A Luna ficar com um trouxa.
Ou então ela fica com hipogrifo.
Coitada da Luna!
Sei lá, não
eu
sei.
Gosto dela, um hipogrifo.
Ela é louca, tá gente.
Ah, ela é
ela
louca,
é legal.
Eu
legal
gosto
pra
dela, mas ela é louca. Por isso talvez
não
ela fique
com Malfoy.
Se ela ficar com Malfoy...
Nós vamos ter que deixar a discussão pra próxima.
Malfoy
é o
compensa ou morre? Porque
já tá dando muito tempo.
Ah,
tem
é?
10 minutos só. Senão vai ficar muito grande e as pessoas vão bater na gente. É.
Então vamos
embora
ler
mundo...
os recadinhos?
Vamos
aliás,
ler os recadinhos.
Vamos chamar os recadinhos de voz.
Vai ter dois recadinhos de voz hoje, então vamos colocar agora.
Esse aí.
Vamos ouvir, pessoal.
Vai lá.
Oi pessoal, aqui é a Luluca da equipe de RPG do Green. Queria mandar um beijão pro pessoal e dizer que eu escuto sempre os casts, que eu acho eles tri legais. Sempre dou muita risada enquanto eu tô escutando eles. Também não podia deixar de comentar a voz surrada do Celo e a risada da Karina, que é uma delícia. Bom, era isso pessoal, um beijo grande a todos, tchau tchau.
Olá Marcelo, Karina, Rafael, que é o Júlio. E já que vocês não deixam participar do programa, queria que vocês pelo menos publicassem o meu recado. Eu dou muita risada com as besteiras que vocês falam e espero que continue assim, que 2007 seja um grande ano para o Potterish. Tchau!
Pronto. E aí, pessoal, o que vocês
acharam dos dois rapidinhos?
Um é... É, a gente fingiu que ouviu porque nós não ouvimos antes. Isso só aparece depois, mas tudo bem. Espero que vocês tenham gostado e mandem recadinhos, né, pessoal? Não é... Não custa nada. Manda aí de novo.
Relembrando, gente, onde é que grava o recadinho. É iniciar todos os programas.
Acessórios.
Acessórios. Entretenimento. Gravador de som.
Isso.
É só vocês gravarem ali, gravar sua mensagem, salvar
e enviar.
Pra gente.
Potterish@gmail.com.
Nós ficamos felizes.
Isso.
E agora vamos ler os recadinhos rapidão. Os recadinhos que a gente recebeu no fórum Green Mountain Place na sessão do Pottercast. E recebemos
primeiro...
na página do Pottercast. Eu, antes de ler todos, eu queria falar do recadinho. Deixa eu intrometer todo mundo aqui. O recadinho, quer ver? Do Titon. Titon. Ele
é meu amigo.
Ducks, eu achei o recadinho mais... uns recadinhos... Não, mais legais que eu já recebi, eu achei o dele. Ele foi comentando tudo assim... Eu não vou ler porque é grande e a gente tá com pouco tempo, mas o recadinho do Titon foi... Titon, sei lá, você tem, esse povo de Curitiba tem
sobrenome
um
sobrenome dele,
grande.
Não é nome?
E eu achei um...
É sobrenome Titon,
um,
né?
É, mas é que eu nunca sei se é Titon,
não, é
Titon.
Titon,
eu nunca consigo
pô,
falar, é que nem Duke de Deux. Então, o Titon...
Mas é sobrenome, é apelido.
Não, não é. Tá, mas eu não sou daí, eu não entendo o seu piá. Então, ele começa com vermelho, muito bom esse podcast, destaques para os momentos onde não mencionaram nada de Harry Potter, ele fica fofocando e etc. Ele foi lendo e foi ouvindo e foi comentando, achei bem legal. Esse era o recadinho assim, que eu queria falar. Além dos meus beijinhos tradicionais pra minha fã Dani Pell, pra Ana Tereza.
É. Lembrando que a Dani Pell fez a comunidade no Orkut pro Marcelo, né? Que a Ana Tereza fez uma conta no Orkut só pra entrar nessa comunidade, né? Ana Tereza de Portugal.
E olha só, eu tô me sentindo a Xuxa.
Já tem peixes maravilhosos. Obrigado.
Sim, eu já recebi até um scrap da Maíra me subornando, falando pra mim mandar uma foto do Marcelo pra ela, né? Aí eu expliquei, gente, vou explicar de novo pras meninas que também pediram a foto do Marcelo. É que o Marcelo é um computador.
E
o ator dele cobra muito por direitos autorais.
Ele muito. Careiro,
pra mandar uma foto, tem que pagar uma fortuna pro moleque.
É,
entendeu?
Ele é muito careiro.
Ele
e
é
isso
muito...
porque nem é bonito ainda, né? Ainda ele se acha. É. A última bolacha do pacote. Ele cobra muito caro. Então por isso que não tem.
Então.
É, eu tive que fazer a Karina rir, né? Porque hoje a Karina não riu, né?
Calma, Karina.
É, a Karina tá com o pé
falando
quebrado,
pé,
mas tudo bem.
Eu queria agradecer o pessoal aí que tava escrevendo com o dedão do pé. Acho que foi a Cláudia que fez isso. Com caneta na boca, com o cotovelo, acho que, não sei, com a língua, não sei quem escreveu, eu tentei escrever com o nariz.
Isso não é nada higiênico.
Alguém escreveu com a mão da irmã, cotovelo da irmã, uma coisa assim, não lembro, mas eu fui lendo, eu ria muito.
E, então, nós queremos agradecer os 22 recadinhos, eu queria falar com o Marcelo uma anta. É, esse computador é uma besta que não autorizava os recados.
Ah, diga algo que não saiba.
E daí eu achava que as pessoas...
Ah, foi a Pups que fez o cotovelo da irmã.
Eu falava, não, a gente não, não como chamou. A gente não tem comentário, ninguém mais gosta da gente, a gente tava quase entrando em depressão. E daí eu descobri que eu tinha que aprovar uns comentários. O amigo do Dux e mais, quem mais me ajudou a descobrir isso? O próprio
a
Dux.
A Priscila.
A questão é, por que alguns conseguiam e outros não?
É que assim, se a pessoa já tinha comentado e aprovado antes por mim, podia comentar de novo sem ter que ser aprovado, entendeu?
Ah,
os comentários novos não podia. E eu, como teve aquele super espaço entre um podcast e o outro,
esqueci
de comentar, nem lembrava mais. E daí quando lançou outro podcast, eu falei, putz, ninguém mais gosta da gente, ninguém comenta mais e chora, né? Aí que eu me toquei, que eles falaram, né, que tava dando erro, a menina também, a Priscila, né, mandou mensagem no fórum. Eu, não, tá certo, eu tô vendo gente comentando, mas não me toquei. Daí que caiu a ficha da santa ignorância. Mas tudo bem, então os comentários estão funcionando agora. A Karina vai me ajudar a autorizar também.
Eu?
Você tem que fazer alguma coisa, né, Karina?
Ai,
pelo amor de Deus.
Eu senti uma leve indireta.
Leve? Foi completamente direta.
Super indireta.
Eu senti uma sutileza, igual a sutileza de um mamute.
Ah, eu também tinha falado que o Dux fez. Caramba, o Dux fez um.
Fez? É Dux, acho.
O Dux fez uma imagem.
Ah, é verdade.
Logo do Pottercast, então.
Fui eu.
O Dux que fez?
Então,
cara, só uma pessoa reparou nesse negócio e ainda não falou nos comentários. Falou por MSN pra mim. Pegou e falou assim: ah, eu vi tua imagem.
Então, gente, o Dux. O Dux
eu juro
confete,
que eu pensei que tivesse
que é espuma de carnaval, então um elogio, Dux. Então é isso. Ah, também que eu estou falando isso, deixa eu falar, a galeria do Potterista tem 52 mil imagens de Harry Potter já. Entrem na galeria do Potterista. Então vamos terminar de ler os recadinhos aí, leiam dos fóruns, porque eu não vou enxergar a letrinha do fórum.
Peraí, tem no Orkut, gente. No Orkut a gente recebeu vários comentários. Aliás,
menos comentários
do que antes, né? Só que atualmente a gente tá com 400 membros. É muita gente.
Muita gente ouvindo nossa
bebezinha. Muita gente. Muita. Aí teve gente que criou a comunidade da Tubaina Funada. Gente que criou a comunidade, fãs do Marcelo e sua voz sussurrante.
É. Obrigado,
Dani. Está aumentando o pessoal, né, Dani?
Agora tem 16. O Marcelo que fazia um doce assim tremendo, falando que só ia ter a Dani e a Cláudia, né? Tem 16 pessoas.
Mas propaganda, Karina.
Tá, é lógico. Todo mundo entrando na comunidade.
Tem a comunidade da Karina também, dos fãs da risada da Karina.
Que eu fiz questão de colocar a comunidade do Marcelo na comunidade do Pottercast, já que ele ficou a minha, né? Eu fui me vingar e coloquei a dele também. Porque se dependesse dele, ele não teria colocado. Né? E tem todo mundo comentando agora no site, no Orkut do Pottercast.
A Ana... No fórum eu consegui imagens da mortandela, tá? Mortadela, pra quem não sabe. Da Tubaina Funada, lá no Google, eu coloquei aqui pra todo mundo ver.
Que era aquela mesmo.
Sim, claro,
Tubaina
Google
Funada.
É o Google, né?
Ai, que delícia, que saudade.
Também a Ana tava falando aqui que os pratos
então,
de peixe dela lá de Açores são ótimos. Eu digo, Ana, por favor, me convide pra comer nessa casa um dia, que eu amo peixe. Eu amo peixe muito. Ah, eu também
amo
viajar
pra Portugal, se você quiser mandar uma passagem.
Nunca fui, tá? Mas
eu também amo viajar pra Portugal.
Eu também não, mas eu amo. Tem o Giovanni Black também, que deixou um recadinho pra gente. Quem mais?
A Cláudia Ivan, sempre presente.
A Dani Pella, claro.
O Blue de Evans. Cara, que é um professor. A Ana Tereza, a Puppies. Acertei dessa vez, a Pups.
Eu tô com um problema de dicção, né? Não consigo
acho
falar.
Acho que é Pups, não é? Ou é Pups mesmo?
A Luluca.
Pups.
O Dan, nossa, o Dan que o morreu Dan. De rir do que a gente tinha falado, do que eu tinha falado do Rafael pro pessoal mandar milhares de e-mails falando teoria de Harry Potter pra Rafael roubar
a bateria. A Pet Chang.
Ó, a Dani Pella que escreveu vermelho com os dedos dos pés. Nossa, parabéns. Parabéns. Além de ter feito a tirada da voz sussurrante, sensual e com o sotaque do Marcelo, você ainda consegue digitar vermelho com os dedos dos pés. Imagine a cena.
Você vê?
Teve o Diogo, teve um monte de gente.
Exatamente, nós teremos umas novidades do Totterish. Quem mais? A Ná.
Basicamente
também
é isso,
comentou. E é isso. Então mandem comentários, mandem pra gente tudo que nós vamos adorar. Faz bem para o nosso moral.
Isso,
Fernando.
Continuem. Entrando, continuem ouvindo.
Continuem mandando comentários pra gente, tem tantos aqui, nós lemos todos, mas no ar hoje não tá dando pra ler.
Posso fazer essa vez?
Do dia pra gente encerrar?
Pode.
Alô? Oi, eu estou aqui.
Oi.
Alô?
Olha só, a Melissa também tá exigindo um Lufano aqui no Pottercast, porque nós estamos em Sonserina, Grifinória e Corvinal, né? Realmente, eu devo dizer que... Calma, o Júlio vai entrar.
Eu vou colocar...
É, ele não sabe disso, mas...
Ele vai ser Lufa-Lufa. Ele é o Grifinória, mas eu vou mandar ele trocar de casa. É, eu aumento o salário dele e ele vira Lufa-Lufa. Júlio vai me matar o dia que ele ouvir isso.
Vai te matar mesmo. Mas ele não vai ouvir, ou vai?
Ele ouve, pior que ele ouve tudo.
Tem
recadinho dele, ele mandou recadinho.
Ele mandou recadinho? Ah, eu quero ouvir.
Já ouvimos,
ah,
já
foi
no
hoje
caso,
que a gente ouviu,
mas tudo bem. E o Júlio vai participar daqui uns dias. É, foi hoje que a gente
ouviu.
A gente
vai ouvir depois que desligar aqui.
E eu nem quero ouvir o que ele falou ainda, mas tudo bem. Ele vai me matar, mas ele vai ser dando fome.
Posso falar a palavra do dia?
E então o Dux vai escolher
a palavra do dia. Eu acabei de abrir um dicionário, tá? Só pra explicar. A palavra do dia é maometano.
Não,
eu abri um dicionário pra achar a palavra. Não tinha decidido ainda. Não vou explicar. Você esqueceu.
Maometano. Qual que é a palavra, então?
Maometano.
Então nós queremos saber a definição da palavra maometano. A outra palavra antiga.
Ganha um abraço nosso.
Não fala que vai ganhar um chocolate, porque vai ter que mandar chocolate pra pessoa.
Virtual. Computadores mandam chocolate virtuais. Eu vou entrar na página da Hershey's.
Copenhague.
Eu não sei o significado da palavra, eu posso falar pra ganhar o chocolate.
Então nós queremos saber.
Então.
É virtual, se você quiser, tudo bem. Então é isso.
A gente
então,
manda só a embalagem, tá bom?
Pra compensar a palavra, que foi super fácil.
Inclusive tava no título, né?
Então esse é qualquer
palavra. É maometano.
É.
Mal
mas ninguém sabia que ia ser aquela palavra, né? Então é isso. Então, é isso aí. Comentem todo mundo. Beijos pra todo mundo. Abraços.
Muito obrigado.
Até o próximo cast. A gente tá diminuindo o período de tempo entre outros. A gente tá aprendendo, né?
Estamos conseguindo, hein? Semana que vem, quem sabe sexta-feira, se tiver notícias boas e a gente tiver alguma besteira pra falar, nós estamos aqui de novo. Então é isso, pessoal.
Muito obrigado.
Beijos,
pessoal.
Abraços.
Eu acho que está claro que podemos esperar grandes coisas.